Começam hoje, em Cuba, as homenagens a Fidel Castro, que morreu no último sábado aos 90 anos. 9 dias de luto oficial em Cuba por conta aí da morte do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Então hoje começam as homenagens em Havana e os cubanos ainda se perguntam o que vai acontecer com Cuba agora com a morte de Fidel Castro. Para falar sobre a morte do líder cubano, nós convidamos a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ela que é integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e também integrante do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba. Senadora Vanessa Graziottin, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
Senadora, como fica Cuba, na opinião da senhora, com a morte de Fidel Castro?
Olha, eu acho que todo esse debate que está sendo travado em relação ao futuro de Cuba, ele é um pouco extemporâneo, porque esse debate ele aconteceu já quando Fidel Castro deixou definitivamente a administração do país, do governo central, e posteriormente até a posição que ele ocupava na direção nacional do Partido Comunista de Cuba. Porque como ele estava muito doente, foi uma doença que o foi consumindo ao longo do tempo, ele já foi preparando de uma forma mais tranquila a transição. Agora mesmo, no último congresso que teve do Partido Comunista de Cuba, eles aprovaram uma alternância de poder. Inclusive, Raul Castro já determinou o ano que ele deverá sair da presidência da República. Ou seja, Cuba vai se preparando já com muita tranquilidade para a transição no que diz respeito ao poder. O que não significa necessariamente mudança de política, mesmo porque essa também eles já estão mudando de forma lenta e gradual. Cuba, eu fico muito triste quando vejo muitas notícias que não condizem com a realidade, eles tentando relevar o papel e chamar o Fidel Castro de ditador. Como que pode? O regime democrático em Cuba, ele é muito mais sólido do que no Brasil. Lá as pessoas votam regularmente. Lá tem um Congresso Nacional eleito, tem câmaras, assembleias estaduais, municipais, como temos nós. E há eleição. Veja, eu acho que eles precisam... Não dá para querer inverter a ordem. Até mesmo o jornal, nesses últimos dias, New York Times, ele foi obrigado a reconhecer que o que segura Cuba e todo o sofrimento pelo qual o país passa, porque eles sim são as maiores vítimas da ditadura americana, que é a ditadura capitalista, porque há mais de 50 anos eles convivem com um bloqueio econômico, esse sim, que mata milhares e milhares de pessoas, mas mesmo assim nunca deixaram que caísse a qualidade da saúde, a qualidade da educação, né? Então o New York Times teve que reconhecer. Cuba se mantém em pé até hoje, apesar de todo o bloqueio, de toda a investida, não é por conta da força, da opressão ou da violência. É porque é uma questão de consciência da maior parte da população. Então, a luta deles é para melhorar a qualidade econômica do país e da vida das pessoas. E isso não vai mudar nada com a morte de Fidel. Eu acho que o mundo perde uma figura a mais importante, eu creio, na luta revolucionária, socialista, pelos direitos humanos do último século.
Agora, senadora Vanessa Graziottin, dois fatos aí relacionados à normalização, digamos assim, das relações Estados Unidos-Cuba. Acontece, então, agora nesse mês de novembro. Primeiro, a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E agora, a morte de Fidel Castro, mesmo fora do poder, ele dizia que via com certa desconfiança essa abertura das relações entre Estados Unidos e Cuba. Como é que a senhora acha que fica agora esse processo com esses dois fatores?
Olha, eu já tenho conhecimento de que mesmo depois da assinatura do acordo entre Estados Unidos e Brasil, que foi algo que o mundo inteiro comemorou. Por exemplo, essa parte turística da ilha aumentou muito. Eu me recordo, porque são muitos os navios, os transatlânticos, que fazem passeios, rotas turísticas no Caribe. E eles davam a volta na ilha de Cuba e não podiam parar. Eles começaram a parar agora, em Havana. E depois que começaram a parar, cresceu muito a procura para esses transatlânticos, entendeu? Então, o turismo, que é um pouco forte deles, já cresceu muito. Agora, esse acordo entre Brasil e Estados Unidos só se efetivará na hora em que dois episódios acontecerem. Um deles é o fim do embargo econômico. E nós já estamos caminhando a passos largos, porque até então, nas assembleias mundiais das Nações Unidas, eram pouquíssimos votos contra o fim do embargo. Inclusive Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ou seja, eram votos manipulados, não, liderados, a gente pode dizer, pelos Estados Unidos. Na última votação, sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos se absteve. Ele se absteve. Então, nós estamos próximos de pôr fim. Eu acho que a hora que se colocar fim a esse embargo econômico, que não é só dos Estados Unidos contra Cuba, mas é uma imposição que os Estados Unidos colocam em vários países, impedindo que haja investimento, que haja troca de mercadorias, né? Então, esse é um episódio que tem que acontecer. E o segundo é o fechamento de Guantánamo, que isso sim é o maior exemplo da falta de respeito aos direitos humanos, que é essa prisão que os Estados Unidos mantêm em Cuba, na ilha de Cuba, e que lá mantém por anos e anos prisioneiros que sequer foram julgados, sobre os quais pesa apenas suspeições, e a regra geral lá é a tortura, da mais grave que se possa imaginar, não é? Então, eu acho que o fim do embargo e o fechamento de Guantánamo, aí sim, isso serão marcas profundas nesse novo tempo de Cuba. Eu vou regularmente para lá, eu tenho acompanhado a fase de muita dificuldade e agora a fase de abertura, não é? Eles levam com muita força essa ideia de recuperar economicamente a ilha.
Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Adriano. Obrigada.